Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. O nosso trabalho de hoje traz uma destas aberturas para os novos dias. Uma abertura, aliás, que desde o Renascimento já se anuncia como muito promissora. Outros autores dizem que não é desde o Renascimento, que é desde das primeiras construções, e apontando também para as pirâmides e para outras construções da Ásia. Aqueles dos senhores que leram a obra Anna e o Dr. Finkelstein, uma obra na qual, uma obra baseada em fatos reais, mas uma obra romantizada, né, no qual o médico, Dr. Finkelstein, usa os procedimentos da filosofia clínica. Essa obra é muito, muito bonita, ela tem toda uma parte. Quando Hannah se apaixona pelo rapaz, o menino é assim, apaixonado por arquitetura. Então ele começa a descrever uma série de construções e pega papel e caneta e desenha para ela, os dois num pubzinho. E a Anna já estava incomodada, queria ir para casa, mas quando ele faz isso, ela se encanta. Ela se encanta com o encantamento dele, porque até então ele era uma criatura completamente inexpressiva. Quando ele puxa as folhas e começa a desenhar e falar para ela das construções pelo mundo, como foram feitas, os sistemas de arquitrave, os elementos barrocos, como é que resolveram problemas, ele encantado, a menina vê o rapaz com os olhos brilhando e ela se encanta com ele. E ali nasce uma relação muito profunda, que iria muito longe, no caso da Hannah. Pois então, desde lá, já era um anúncio de que a arquitetura é uma das artes para os novos tempos. Muitas coisas nós falamos na nossa época, trabalhos que vão desaparecer, etc., algumas coisas, e algumas coisas começam a despontar no horizonte com uma profundidade como poucas vezes nós tivemos. O novo mundo, que depende muito da nossa responsabilidade, da nossa ética, dos nossos cuidados para que possa florescer, esse mundo que alguns poderão viver, mas que mais propriamente nossos filhos, nossos netos, é um mundo que terá nos poetas, nos arquitetos, na espiritualidade, na fraternidade, provavelmente seus elementos mais profundos e importantes. Hoje nós vamos ver um destes novos poetas, um garoto lá da Escandinávia que tem um trabalho em arquitetura realmente muito bonito. Olha, do Ingels, do Bjarke Ingels, vocês encontram na internet vídeos, entrevistas por muitos jornais pelo mundo, resenhas, apresentação de trabalhos, exposições. Ele tem um escritório, um grupo arquitetônico que hoje é conhecido no mundo inteiro, baseado em Copenhague, na Dinamarca. E o trabalho dele com design arquitetônico realmente é muito bonito. Sabe, um garoto que ele permitiu-se sonhar com responsabilidade, permitiu-se ser com alteridade, permitiu-se crescer respeitando os dilemas de uma época, os conflitos de uma época, sendo, aliás, ele parte disso. Então, é um aprofundamento muito bonito para o nosso trabalho, muito inspirador, aliás, o que o Ingels faz com relação a arte dos horizontes. Aliás, ele tem influenciado toda uma nova geração a fazer isso, não apenas na arquitetura, não, na música, na geografia e vários outros fatores. Ele cita, numa das entrevistas dele, que filosoficamente para ele, uma referência que foi muito importante foi, ainda é, Nietzsche. Ele gosta muito, aprecia os trabalhos de Nietzsche como inspiração. Eu pesquisei algumas entrevistas dele. Como há muito material, nessas entrevistas, quase nada em português. Uma pena que no nosso idioma tenha tão pouca coisa, quase nada. Achei algumas que muito têm a dizer com a natureza do curso que estamos fazendo, o mundo como construção. Primeiro, que em quase todas as vezes em que ele é entrevistado sobre a natureza do trabalho dele, ele coloca que ele ama o trabalho dele. Não é aquele amor apenas do prazer. Muitas vezes, aliás, nem participa o prazer desse trabalho. É algo profundo. É algo de ligado numa tradução livre, mas cuidadosa, seria algo que se aproxima a uma vocação, a um chamado existencial para fazer isso. Nessa entrevista que eu tenho, que foi feita pela revista de arquitetura, Arquinitia, ele coloca... É perguntado a ele desses muitos trabalhos que ele tem feito, realizado, projetos. Recentemente ele ganhou mais um prêmio por um projeto de concursos, né, que ele apresenta obras e é aprovado. E aí um dos entrevistadores vai perguntar a ele o que é tão gratificante para ele nesses projetos, né, e por que para ele é tão gratificante. Vejam a resposta que esse garoto coloca, sobre o Ingels coloca sobre o trabalho dele como arquiteto. Ele diz: uma vez que você interage com a realidade e todo o espectro de forças do mundo, incluindo a turbulência de influências políticas, técnicas, sociais, econômicas, ecológicas, legais, então eles começam a se soltar. E iniciam a desenvolvê-lo em direções não anunciadas. O verdadeiro momento criativo existe quando uma ideia grande interage com essas forças que não podemos controlar, mas às vezes são navegáveis na sociedade. Olhem a resposta, essa resposta me chamou muito a atenção. Mais à frente, ele é perguntado a ele se ele achava que a arquitetura, que está em grande mudança, né? Hoje você faz projetos totalmente computadorizados, muito diferente daqueles cálculos e que o arquiteto estava acostumado a fazer, muito disso hoje quem faz é o computador. Então é perguntado a ele se ele acha que isso vai continuar, né, nessas mudanças, e a resposta dele é assim: o desenvolvimento vai continuar, a arquitetura vai continuar evoluindo para algo que se tornará totalmente diferente. E ainda precisamente o que hoje é o ambiente construído, as nossas cidades. Provavelmente isso será inteiramente reconhecível e também surpreendentemente novo. O que será que ele quer dizer com isso? Para ilustrar o que ele quer dizer com isso, eu vou partilhar a tela com os senhores e mostrar uma parte do trabalho dele em vídeo, para que vocês tenham uma ideia do que estamos falando. Acabamos de acompanhar uma lindíssima ilustração do trabalho desse arquiteto. Observem, por favor, os elementos vetoriais ligados à historicidade. Quando era muito criança, gostava de Lego, sonhava com as coisas, em construir. Foi estimulado, abriram um caminho para que ele construísse, e ele foi muito além disso. E trouxe para os dias de hoje esses elementos. Vejam com que naturalidade ele fala de coisas que até há muito pouco tempo um arquiteto, um engenheiro, se falasse, seria chamado a atenção, ou diriam: não, isso não, nós queremos um prédio. Mas graças a trabalhos de homens como Niemeyer, que inclusive já vimos, né, numa das nossas aulas, o livro autobiográfico do Niemeyer, ele e outros estudiosos, o caminho que eles abriram, com trabalho, com sonho, com poesia, com responsabilidade, para que agora jovens como Engels possam fazer todo esse horizonte tão, tão bonito e transformar aquilo que uma criança fazia brincando agora num belíssimo projeto arquitetônico. E viram uma dificuldade, não é? Os engenheiros olharam aquilo e disseram, e agora? Como é que nós fazemos isso que ele está falando? Não é pela dinâmica, pelos espaços, como fazemos as interligações? Ele construiu um Lego gigante com seus espaçamentos, não é? Uma coisa... E aí foram buscar na própria engenharia do Lego os elementos básicos dessa construção. Muito... muito bonito, muito bonita a ilustração. Ah, para isso, para esse caminho de horizonte, como didaticamente? Nós, muitos aqui educadores, trabalham em educação, como podemos abrir espaço para que outros possam construir, para que outros possam abrir esse horizonte, aprofundá-lo? Não é... Qual as premissas, quais os cuidados, quais os elementos? Parte disso repousa na educação, parte disso repousa no ambiente familiar, parte disso repousa na sociedade que vivemos, que construímos. Como tratamos os sonhos das nossas crianças? Como tratamos a poesia que existe nelas, no coração delas? Como tratamos as respostas que elas nos dão para os contextos de época? Esses dias, no consultório, atendendo uma senhora que é médica, ela estava me contando que a filha pequena dela veio lá de dentro com uma tampinha com água. E aí... ela disse para a mãe dela para tomar aquela tampinha com água que aquilo era vacina, que a mamãe dela não ia ter problema agora porque tem que trabalhar e pode pegar o vírus. Então ela disse que se ela tomasse ali a tampinha não ia mais ter problema não, que ela mesma fez ali com as panelinhas dela lá no quartinho, tudo direitinho. E ela ficou profundamente emocionada com isso. O que acham que ela fez? Ela tomou a tampinha das mãos da criança, agradeceu, beijou a criança, tomou o remedinho, a vacina que a filha dela, pequenininha, havia feito para ela. Bem, isso não pode gerar uma geração de utopistas, de criaturas irresponsáveis e que vão fazer o que bem entender? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso que essa mulher fez não é destituído, aliás, ela vai receber a aula de hoje, essa a gravação depois da aula, de jeito nenhum, não é? Porque isso não é desvinculado das outras premissas educacionais que uma criança tem que ter, elementos morais, elementos éticos, elementos axiológicos de valores, elementos epistemológicos. Isso é um fator dentre vários que conversa amistosamente com esses vários outros fatores, não é? Isso é importante. Que foi, aliás, o que esse rapaz mostra ter tido. Olhem uma das questões que ele coloca. Ele diz assim, não nos preocupamos em estar na moda. Aqui ele está falando especificamente, sabe sobre o quê? Sobre se a arquitetura precisa estar na moda, se ela precisa... reproduzir o que a sociedade dos homens diz para ela, faça isso. E ele diz, não nos preocupemos em estar na moda. Em geral, nós tendemos a estudar as obras dos nossos ancestrais em vez dos nossos contemporâneos. Em primeiro lugar, eles muitas vezes lidaram com questões semelhantes, mas em tempos e com técnicas e possibilidades diferentes das nossas. Tal pesquisa significa que nos inclinamos muito, mas podemos ter novos materiais à mão. podemos ter novas técnicas para nos permitir agora ir além. Ele, em outro momento, ele pergunta se ele daria alguma sugestão, alguma indicação para hoje os novos arquitetos, para hoje os novos alunos. Lembrem, ele ainda que jovem, ele é muito admirado e muito seguido. Seus trabalhos são copiados, suas ideias são copiadas, seu modo de ser é copiado em muitos lugares. E aí é perguntado a ele, o que que você tem a dizer para essa geração toda nova de arquitetos pelo mundo? Esses novos renascentistas que estão agora com a incumbência de humanizar, de tornar as nossas cidades mais humanas e menos caixas de fósforos, que as pessoas possam se encontrar, de fato, olhem a resposta que ele dá para os novos arquitetos, ok? Os novos artesãos das grandes estruturas que habitamos. Você não precisa olhar para a filosofia francesa ou a cabala para tornar a arquitetura interessante, para fazer a mistura certa de ingredientes práticos e cotidianos, como apartamentos mais em conta, o desejo de uma casa com um jardim, a necessidade de resolver o estacionamento onde está e a orientação mais adequada para a luz do dia e vistas que podem se transformar em uma potente mistura de alquimia arquitetônica, se não em ouro, um valor agregado, e as formas de arquitetura atuais. Em vez de escolher entre o que é prático e o que é o ideal, que agora nos esforcemos para termos uma arquitetura utópica pragmática. Olhem que expressão curiosa. Uma arquitetura utópica pragmática que transforma o mundo em um lugar melhor, em um objetivo prático também. Observem como ele aproxima esses elementos. Não é? Não se trata mais de fazer um prédio bonito que simplesmente vampiriza o ambiente no qual ele está. Não é? Poluindo tudo com águas, sugando tudo que pode, sujando, nada disso. Se trata de uma maneira melhor, uma vida melhor, um lugar melhor. Considerem, por favor, o impacto e a influência que um arquiteto tão admirado como esse tem quando coloca tais ideias, né? É perguntado a ele também, deixa eu passar algumas páginas aqui à frente que eu assinalei uma outra parte muito bonita. Sim, aqui, ó, essa parte. Aqui, muito depois, ele fala sobre o que é arquitetura para ele. O que é essa arte, né? Ou não é uma arte? Arquitetura é você pagar uma pessoa que tem conhecimento e diz para ela, constrói para mim um consultório, constrói para mim uma casa, constrói para mim uma avenida. Isso é arquitetura? Não para ele. Para Engels, não, isso não é arquitetura. Olhem para ele o que é arquitetura. Arquitetura é a arte e a ciência de reformar, seguidamente, a superfície plana do nosso planeta para que ela se coloque na maneira como desejamos viver. À medida que a vida continua e evolui, nossos edifícios e cidades devem evoluir com ela. Por isso, nós temos uma estrutura física adaptada aos nossos estilos de vida ideais. Em vez de sermos forçados a viver de maneiras impostas a nós por estruturas ultrapassadas, oriundas do passado, a arquitetura não é um objetivo, ela é uma ponte para que alcancemos o objetivo. O objetivo é obter o máximo, o nosso potencial de desenvolvimento e de desdobramento da nossa vida humana. E a nossa maneira, com humildade, é o que tentamos fazer. Linda resposta, né? Que esse garoto coloca. Quando ele fala sobre o que o moveu para se tornar um arquiteto, ele responde praticamente com poesia. Ele diz: eu queria me tornar um romancista gráfico. Mas, na falta de uma academia de quadrinhos, eu me matriculei na escola de arquitetura da Royal Art Academy. Fiz isso para melhorar minhas habilidades de desenho e passar de lá para as histórias em quadrinhos, que é o que eu desejava fazer. Mas, ao contrário disso, fui descarrilado. E cresceu em mim um amor, uma paixão pela arquitetura. Ele diz que ele gosta muito, muito dessas revistinhas de ficção científica em quadrinhos, que ele adora. Então ele lê muito dessas revistinhas, como de Ian Banks e outros que ele cita, né? Ele diz que para ele isso aí é uma inspiração completa. Ele para de ler essas revistinhas, nossa, sai cheio de ideias dessas revistinhas. Muito bonito esse ecletismo que esse autor nos coloca, esse construtor de novos mundos. Ele, ao mesmo tempo que lê Nietzsche, lê revistinhas gibis que ele cata, que conseguem para ele, compra de sebos e também digitais, né? E consegue transitar entre essas coisas todas. Ele vê séries, ele cita as séries que ele vê, por exemplo, filme. Aliás, um dos filmes que ele cita aqui, que ele gosta muito, foi um dos candidatos aí à Semana de Estudos, que é o filme Adaptação, de Kaufman e Jones, né? Ele diz: meu filme favorito é Adaptação, de Kaufman e Jones. Tem aí nas plataformas de filme uma ficção bem interessante, muito interessante. E ele diz que a música dele favorita é Kraftwerk. E daqueles revistas, quando fala em revista em quadrinhos, vocês pensam naqueles gibis da Mônica, do Cebolinha. Só que esses gibis, além desse público infantil, eles tiveram um aprimoramento muito grande, muito grande. E alguns se tornaram joias da obra de arte, porque conjugam desde dos avanços da pintura, muitos até são reproduções feitas a óleo. É interessante como eles evoluíram na técnica dos gibis, né? Também na narrativa. E ele diz que o Cavaleiro das Trevas, de Miller, que para ele é o gibi favorito dele, do Batman, né? Do Batman. Bom, antes de eu passar, tem várias entrevistas dele aqui, separei uma outra muito, muito bonita também, que ele fala aqui, mas primeiro vou partilhar a tela com os senhores para vermos mais alguns detalhes em vídeo do trabalho deste arquiteto, antes de voltarmos ali para os textos também, tá bom? Acabamos de acompanhar então uma longa exposição. Viram que o arquiteto desaparece e há lugar aqui para referência da Casa Lego, onde ela vai ser construída. Seu dirigente hoje mostrando como o avô teve a ideia do Lego, como construiu, como chegou até ele, o amor que esse neto tem e continuando os trabalhos e agora desenvolvendo dessa maneira, pois o arquiteto Ingels, que está lá, que fez o desenho de tudo isso, conviveu com tudo isso que nós acabamos de ver, visitou essas exposições, conversou com esses familiares, viu aquelas caixas, ele mesmo gostava de brincar, e levou tudo isso em consideração para fazer o projeto dele. Uma lição importante de arquitetura para os novos tempos. Ele leva praticamente uma parte da filosofia clínica para dentro da arquitetura. Como ele faz isso? Pesquisando os contextos, vendo muito além daquilo que é pedido. Foi pedido para ele: olha, faça assim. Ele sabia, ele dominava Lego, podia simplesmente pegar os computadores e desenhar e pronto, entregar o projeto. Não é nada disso. Ele vai conhecer, vai interagir com as pessoas, ele estabelece uma interseção profunda para então poder apresentar esse elemento que vai representar, aliás, tudo isso que estamos vendo. Esse amor que esse neto tem pelo Lego, invenção do avô dele. Viram como tudo que aconteceu, desde os primeiros brinquedos fazendo em madeira até chegar ao Lego. Aqui no Brasil, o Lego não teve esse impacto todo. Quando ele surge aqui, há muitos modelos que copiam e vários deles de má qualidade. Então, as crianças compravam as pedrinhas, encaixavam, depois era difícil desencaixar, era complicado, né? O Lego mesmo, original, compre um e dê para uma criança para ver que interessante. Eles são modulares, eles encaixam, desencaixam com suavidade, né? Não, é muito diferente do que muitas vezes nós tínhamos aqui, infelizmente, dada a qualidade, o que desestimulou muitas crianças, né, a trabalharem com Lego. E em muitos lugares do mundo, na Inglaterra, uma cidade, sabia? Uma pequena cidade, muito pequenininha, cidade Lego, tudo construído. É uma coisa impressionante visitar. Até navios, embarcações piratas, tem grandes, tamanho natural, tudo em Lego, uma coisa espantosa que se vê. Sentinelas que dão acesso ao parque, tamanho é o carinho que muitas crianças de gerações passadas davam a esse trabalho. Ou seja, este arquiteto da nova geração não senta simplesmente, você dá um projeto, eu quero uma casa assim, assado, e ele sai fazendo. Não. Ele vai conversar. Quem é que quer que eu faça a casa? Como é que é essa pessoa? Qual é o contexto em que isso está inserido? Ele viu todo o amor que havia em torno disso, todo o empreendimento que havia em torno dessa construção. O projeto nasce em consonância com isso. De onde vem tudo isso? Numa outra entrevista à For Nature, ele nos dá uma ideia de onde vem esse modo de arquitetura. Vejam, ele vai falar nessa outra entrevista que eu separei, achei muito interessante. Tem muitas entrevistas que vocês sabem, às vezes o entrevistador conduz para lados que são de interesses específicos, e aí nós perdemos muito da essência da poesia do autor. Nessa, não. Aqui ele vai ter um momento em que ele pode falar da cidade dele, de como ele entende a cidade em que ele nasceu, a cidade que ele vive, que é Copenhague, a linda Copenhague, uma das cidades lindas da Europa, né? Então, na Dinamarca, ele fala: quando eu penso em Copenhague, eu penso na sustentabilidade. Em específico, a tecnologia não precisa ser um rebaixar das nossas qualidades de vida, mas sim a maneira como podemos aprimorar, melhorar a qualidade de vida. A sustentabilidade é usualmente associada a um sacrifício, na maneira como você tem que abrir mão de parte da qualidade de vida só para ser sustentável. Eu acho que em Copenhague existem alguns exemplos em que a sustentabilidade exatamente aumenta a qualidade de vida. Por exemplo, em Copenhague, 37% dos habitantes se deslocam de bicicleta para não perder tempo em engarrafamentos e ficar procurando por vagas em estacionamento. As pessoas apenas se movem livres pela cidade. Além do que, a água no porto de Copenhague tornou-se agora tão pura, tão limpa, limpa, clean, que as pessoas podem nadar nela. Portanto, gente, Copenhague é uma das principais capitais europeias. Vocês depois, por favor, deem um Google para ver a beleza dessa cidade, os seus mananciais, a coisa mais linda, Copenhague. Um cartão postal a cidade. E E ele está nos dizendo que a área portuária tem água limpa, pura. Que coisa, não? Que exemplo lindo, inspirado. Que passa por muitas coisas, não é? Desde... Isso é uma construção de todo o povo, de toda uma coletividade. Não é uma construção de uma pessoa. E é esse o ambiente que criou essa pessoa que estamos hoje acompanhando como um dos notáveis construtores dos novos horizontes. Ele diz, as pessoas se movem livres pela cidade. No meio do porto podemos pular na água se quisermos e nadar. Este é o tipo de atitude que colocamos em alguns dos nossos trabalhos. Nós projetamos uma estrutura de edifício com um parque, com estacionamento, e um edifício de apartamentos onde o parque estacionamento cria uma montanha artificial e todos os apartamentos acabam transformados em casas com jardins sobre uma encosta que está virada para a parte sul. Assim, as pessoas têm uma visão da cobertura e também um jardim onde elas conseguem correr, elas conseguem brincar. Observaram? Da cidade que ele cresceu, da cidade que ele ama, onde ele tem hoje a empresa dele, da cidade que ele aprendeu o respeito, não apenas com seres humanos. Houve um tempo em que isso sim era importante. Esse respeito agora se espraiou. Esse respeito diz respeito às pedras, à água, ao ar. Esse respeito se esparramou para todo o nosso planeta. Não é à toa que uma das principais preocupações dos escandinavos é com as nossas florestas aqui e como cuidamos delas. Eles que devastaram grande parte das florestas deles, alguns de vocês que estiveram na jornada que nós fizemos à Escócia, podem lembrar que nós passamos por uma área lindíssima na Escócia, muito bonita, quando estávamos descendo pela parte leste com os ventos fortes em direção a St. Andrews, a universidade, nós passamos uma parte linda, né, toda ela reflorestada. Toda ela, as novas gerações reflorestaram, estudaram a terra e descobriram que a melhor planta para ali nem era uma planta nativa, um pinheiro, se eu não me engano, um pinheiro canadense, acho que sim, pinheiro canadense, era mais apropriado. Então, é linda a parte reflorestada que fizeram. Assim, em muitos lugares do mundo, gerações anteriores, por várias razões, devastaram, e essas gerações, as duas últimas, reconstruíram muito disso. Aqueles que viajaram, fizeram uma das jornadas de estudos que fizemos a Israel, a Universidade Hebraica, lembram que é uma parte em que zoólogos, biólogos, estudiosos, botânicos também, reconstruíram tanto quanto possível o ecossistema pequeno de como provavelmente eram aquela parte do mundo nos tempos bíblicos. Muito bonito, não é? É uma reserva, é uma tombada, patrimônio histórico, que eles têm muito amor, muito carinho por aquilo, e estrangeiros, visitantes podem passar, não podem parar, mas podem passar com automóvel, com ônibus, a uma distância segura que não interfira nesse ecossistema, mas que permita a quem está passando olhar, fotografar. Muito interessante que eles fizeram ali, um santuário, um ecossistema de como provavelmente eram os tempos bíblicos aquela região. Esse jovem nos mostra que os novos arquitetos, os novos construtores de mundo têm preocupações éticas, morais, preocupações humanas, preocupações de alteridade, amorosidade com o planeta, com os novos tempos. Muito bonito esse modo de colocar esses elementos. Se pegássemos aqui trabalhos de construtores há 100 anos, 150 anos, e veríamos um discurso muito diferente do que estamos encontrando agora. Mais adiante, ele coloca, em um dos nossos projetos recentes, tomamos um bairro de casas geminadas, mas com pequenos jardins que estavam logo à frente, e então projetamos toda uma quadra urbana para que as pessoas pudessem apenas caminhar ou pedalar desde o jardim até chegar à cobertura. E o resultado é como uma condição urbana, tridimensional, onde o espaço social vai invadir a parte que é vertical desta cidade. Olhem as maneiras de composição. Bom, essa parte vai muito longe de como ele entende essas questões da cidade dele, da vida e do bairro. Tem um momento na entrevista em que ele coloca em xeque o próprio trabalho dele, mostrando algumas disposições peculiares e que não são raras de encontro nesses novos construtores que nas várias áreas agora começam a despontar. Observem o que ele fala nessa parte da entrevista dele. Logo no início do meu trabalho, eu notei que várias vezes estava muito mais interessado na sociedade do que em vislumbrar a arquitetura de forma isolada. Ao invés de considerar a arquitetura como uma maneira de arte independente, isolada do resto do mundo, eu realmente vi o papel da arquitetura e dos arquitetos em um envolvimento completo com toda a sociedade. O resultado, às vezes, é que nossos projetos podem interagir com mais pessoas, pessoas que nem são arquitetas, porque elas criam alternativas que, de alguma forma, vão encaixar na vida diária. Um exemplo é o pavilhão dinamarquês em Xangai. A ideia era criar uma arquitetura muito atuante, onde você pudesse caminhar e pedalar pelo pavilhão, entre as exposições, que você pudesse mergulhar os pés em uma piscina, bem no meio. É interessante essa maneira, não é? Dele colocar esses dados nessa entrevista que ele deu ao Zanki. Bem, para os nossos propósitos, hoje chegamos ao final do nosso trabalho. Eu vou agora abrir para as colocações, reflexões dos senhores, que só fazem ilustrar mais e aprofundar tudo o que vimos, tá bem? Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar as reflexões sobre o que trabalhamos hoje aqui.